Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um episódio do podcast dos Amigões aqui pra você. E, no episódio de hoje, estaremos trazendo um grande ícone do terror, um ótimo filme que a gente reuniu para falar no nosso podcast de hoje. Todo final de mês a gente reúne com os nossos colaboradores, a gente conversa entre si e aí a gente escolhe um filme para a gente estar falando aqui, trazendo um filme mais antigo, vamos dizer assim, e também considerado cult por todos aqui. Para hoje estaremos falando sobre The Thing, o enigma de um outro mundo, que é dirigido pelo grande John Carpenter. John Carpenter, que tem filmes excepcionais, como, por exemplo, Halloween, de 78, que é um grande marco do terror, o próprio The Thing e vários outros. Ele é muito bem conhecido nesse gênero que praticamente colocou ele nesse mundo dos filmes. Amigão, muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos. Dê a sinopse do filme e a partir daí a gente apresenta os nossos convidados e vamos conversando sobre todo o desenvolvimento do filme.
Bom, amigão, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí. The Thing é um filme do John Carpenter. Ele se passa na Antártida, onde um grupo de cientistas americanos é assolado por um evento inesperado, que é um helicóptero perseguindo um cachorro. Após passar esse fato, eles descobrem que o cachorro nada mais é do que um alienígena que consegue se transmutar em pessoas que ele assimila.
Muito bom, interessante. Para hoje, nós temos conosco a Verônica. Verônica, que já participou de vários episódios aqui conosco, está mais uma vez nos ajudando também. Vê, muito obrigado por você estar presente aqui conosco e dê aí o seu panorama inicial sobre o The Thing. Eu queria saber também como que você chegou a conhecer o filme. Se você já conhecia ele das obras do próprio John Carpenter, né, por ele ser um diretor super famoso, ou você conheceu aí depois que o filme entrou no catálogo Netflix, ou você o conheceu por outra forma. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Bom, pessoal, agradeço aí novamente o convite por estar aqui, mais um podcast com vocês. E sobre o The Thing, foi pela Netflix mesmo que eu vi, assim, o thumbnail, né, que fica lá dos filmes, me chamou a atenção. E aí eu fui ler a sinopse um dia assim e falei, interessante, vou deixar aqui pra ver depois. E aí calhou, né, de ter essa sugestão do podcast aqui. E aí eu corri pra assistir. Já tava mesmo no esquema pra eu colocar isso em dia. E eu não sou grande conhecedora do cinema do John Carpenter, não, pra ser bem sincera. Eu só vi Halloween. E eu gosto bastante, mas ele tem muitos filmes, né?
Sim.
E aí eu, pesquisando sobre ele, eu vi que o The Thing é um dos mais conhecidos dele mesmo. E foi uma ótima primeira impressão que eu tive com outra obra dele, além do Halloween. Eu tô bem curiosa pra ver outras coisas agora também, viu?
Muito bom, e para nos ajudar também, juntamente com a Verônica, nós temos o Matheus. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Também gostaria de saber de você como você chegou aí a conhecer esse filme, se você já tinha ouvido falar pelos seus amigos ou pela própria internet, pesquisa, ou você já conhecia alguma coisa referente ao John Carpenter.
E aí, galera, sempre uma honra estar aqui, hein? Uai, eu conheci, pô, em alguma lista de filme com bastante gore aí, tinha esse filme, aí eu acabei baixando ele, só que tava na minha área de trabalho aqui há tempo, aí vocês falaram pra assistir, pra poder fazer o podcast, e aí me disseram que tinha Netflix agora, não precisava ter baixado, aí eu assisti, achei demais.
Muito bom, então pra gente iniciar aí, a gente colocando aí como início do filme mesmo, a gente tem uma trilha sonora bem cativante, que ela é composta, a composição dela é feita pelo Ennio Morricone. Ennio Morricone, para quem não conhece, é um grande compositor, ele que trabalhou em vários filmes do Western, por exemplo, a trilogia do Homem Sem Nome, também ganhou o Oscar pelos Oito Odiados com Tarantino, então ele tem uma reputação muito grande, eu particularmente gosto muito, principalmente nas cenas onde você tem o bom, o mal e o feio protagonizando aí na trilogia do Western. Eu gostaria de saber de você, Verona, o que você achou logo de início, né? Aquele helicóptero lá, indo, perseguindo aquele cachorro, aquela trilha sonora. Queria saber qual foi a sua primeira sensação ao deparar com aquilo, né? Porque alguma coisa de errado estava acontecendo e era apenas um helicóptero correndo atrás de um cachorro e atirando nele.
Não, primeiramente eu achei uma loucura, né? Fiquei revoltada do cara tá querendo atirar no cachorro. Eu falei, tá muito errado esse filme aqui. Né?
Luísa Mel.
Falei, não acredito que vão matar um cachorro aqui, não acredito.
Cachorro aí, tão bonito daquele, né?
Lindo, um husky maravilhoso ali na neve. E aí eu já fiquei... Isso, na verdade, já é uma coisa pra me chamar a atenção, de certa forma, né? Me deixar revoltada com alguma coisa. Então, fiquei curiosa logo de início, porque realmente foi ali uma forma de introduzir o filme pra instigar a gente a querer saber, né? O que, que vai acontecer a partir disso. O que, que tem de errado nesse cachorro. Então, o começo é até um pouco confuso, assim, né? São muitas pessoas, são muitos nomes, então eu fiquei um pouco perdida até determinado ponto. Mas aí depois que acontece toda a questão do cachorro ficar com eles lá na base e tal, aí já começa a se desenrolar melhor. E quanto à trilha que você falou, né, eu acho que, putz, o Morricone é referência demais. Quando eu penso em trilha, eu penso nele e no John Williams sempre, né? Então, a trilha nesse filme faz toda a diferença pra dar o clima de tensão. É muito boa mesmo.
E é interessante a gente ver, né, Bigão, que é um filme que não tem um orçamento tão grande, né? Até na época, o John Carpenter não tinha uma grande fama como tinha o pessoal de Hollywood, por exemplo. Pra gente ter uma ideia, o filme ele foi lançado na mesma semana que ET, do Steven Spielberg, e o Blade Runner, do Ridley Scott. Então, para você competir num cinema praticamente alternativo aí, é muito difícil. E ainda mais trazer um filme com tanta qualidade como é esse The Thing é algo muito difícil, né?
Não, e é interessante ver que um dos produtores do filme queria que o John Carpenter fosse o diretor, mas muitos dos executivos não queriam, porque ele não era tão popular assim, né? Ele só tinha emplacado Halloween até então. Mas eles seguiram com a ideia, tipo, ele teve um orçamento pequeno, de 10 milhões mesmo, e é um filme que, tipo, era bem diferente do tempo em que ele foi lançado, né? Que você pega Blade Runner e o ET, tipo, e compara com The Thing, né? É uma coisa totalmente oposta, assim. Tem muito body horror, que era uma coisa que não era tão explorada, assim. E os efeitos são tão bons, assim, que eu acho que muito das críticas vinham pelo fato do gore mesmo do filme em si, né? Eles achavam que não tinha uma trama, porque quase nada é explicado. E só tem, tipo, os momentos, assim, da sobrevivência do grupo americano. E por isso, eles achavam que o filme era só uma mostragem, assim, tipo, pô, os caras só querem mostrar gore aqui na tela. E talvez essa foi uma das críticas no lançamento do filme, né?
Exatamente. Matheus, o que você acha também disso, deles fazerem um filme com um orçamento tão baixo, mas conseguirem entregar algo de qualidade, que pra mim, o John Carpenter, independentemente do que ele faça, ele vai entregar algo com uma qualidade muito boa.
Então, né, ele não é o primeiro diretor, né, do filme. Começa com outro cara, né? Tem isso também, né, que eu tava lendo. E essa brisa dele ter que disputar com o ET e com o Blade Runner fez com que eles não ganhassem tanta grana na época também, né? Ele, além de não ter gastado muito, eles também não ganharam muito. E só foram ter reconhecimento um pouco bem depois, assim, né? E a trilha sonora é muito louca mesmo, porque ela orna muito com a construção da dúvida de quem é o ET. Você fica bem... Ela envolve bastante, assim, achei demais.
Imagina, né, você lançar esse filme na época do ET, gente. Não tem como brigar. Uma coisa super fofa, emocionante, de um lado... E outro é só, sabe, sangue, coisas bizarras.
Felipe do Cannibal Corpse, assim.
É literalmente um blockbuster lutando contra um nada, né, se você for... É muito difícil. É praticamente um blockbuster tentando emplacar um filme igual aqui num filme nacional nosso. É muito difícil, né, não tem como competir.
Não, e se você pensa que até o Blade Runner na época também não foi grande sucesso... Que, querendo ou não, é um pouco mais acessível, assim, eu acho, do que o The Thing nessa questão visual.
Sim.
Meu, The Thing flopou total, né?
É, bastante difícil, mas depois, ainda bem que deu tudo certo, a gente...
É, os dois se tornaram dois clássicos também,
né? É verdade.
Olha aí.
Exatamente.
E é interessante ver também que o sucesso é póstumo do filme que gerou a sequência, né? Que é um prequel, mas tipo, se dependesse do dinheiro só da época, a gente ia ficar com The Thing só ali mesmo. Não ia ter outra adaptação pra cinema.
É só a primeira e essa, né?
É, só.
Capaz do Kurt Russell ainda tem que dar uma grana pro estúdio. Assim. Desculpa, gente.
Provavelmente eles tiveram que pagar pra trabalhar no filme. De tão precário que tava.
Os caras, a gente tem que fazer esse filme, cara.
É, exatamente. E é interessante que esse filme, ele é uma versão de um filme de 51, né? O Monstro do Ártico, que era um filme que o Carpenter gostava bastante e que era de um dos diretores favoritos dele, chamado Howard Hawks. Então esse filme aí também era uma homenagem que o Carpenter fez para o diretor que ele tanto gostava. É, dando prosseguimento aqui ao nosso episódio de hoje, vamos chegar aos personagens. Verônica, a gente vê que são, igual você já tinha falado, inúmeros personagens, mas a gente pode ver que eles não são muito desenvolvidos de acordo com a passagem do filme, né? E isso eu acho que não é um problema, até porque a questão aqui era praticamente totalmente outra, né?
É, eu concordo, assim. É, no começo fica mesmo essa sensação de, putz, que assim, vai se desenvolvendo muito, o filme é muito baseado ali na relação dos personagens, né, em tudo que vai acontecendo entre eles. Então, pra lembrar no começo quem era quem, a conversa de tal pessoa, pro final, fica meio bugado, assim, alguns lances. Eu voltei
até o final, eu não sabia o nome dos caras.
Praticamente eu sei só o do então, McGrady, por enquanto.
Só do The Thing, só da coisa.
Só a coisa.
Demorou um pouco, assim, pra pegar, e recomendo muito que quem assista volte quantas vezes achar necessário, porque é importante mesmo entender como que vai se costurando a relação entre eles ali. Mas eu não acho prejudicial também essa falta de desenvolvimento dos personagens, porque eu acho que não é o objetivo da coisa, assim, da coisa, da trama, né? A gente tem uma coisa muito maior, que é aquele ser que tá ali confundindo todo mundo, criando um clima de tensão. Então, não me fez falta, apesar de a gente ter o Kurt Russell, que é o personagem, digamos, cabeça do filme, que acaba se destacando um pouco mais e, inclusive, em determinado momento, a trama gira em torno dele, de eles estarem infectados ou não, né? E faz toda a diferença.
É, amigão, você concorda também com a Verônica que os personagens, mesmo eles não sendo tão desenvolvidos assim, o que mais importava era a forma que eles estavam lidando com a dúvida do filme, né? De quem era a coisa ou não.
Eu concordo plenamente, amigão. Acho que essa era a proposta do filme, né? Tanto que nenhum personagem tem um background, tipo, eles estão na base ali. A única apresentação, mais ou menos, que você tem é do Mac, né? Que é o personagem do Kurt Russell, que é interessante, que ele tá jogando xadrez contra uma máquina. E quando ele perde, ele destrói a máquina. Então, tipo assim, é o que ele acaba fazendo no filme, né? Pra ele vê que ele tá derrotado, mas ele destrói a porra toda. Então, tipo, acho que esse é o ponto. Tipo, existem 12 personagens na base. Você não vai saber o nome de todo mundo. Eu consigo lembrar do Mac, do Windows, porque ele chama o Windows, e do Gary. Sim, e o Gary, que é o líder, assim. Era o líder até no começo, né?
Como que é o nome daquele que sobra com ele no final lá?
O Childs?
Isso.
É que na minha cabeça ainda tá muito fresco. Eu voltei muitas vezes do filme, assim, porque eu quis entender cada diálogo de quem, tipo, tentar costurar pra ver se eles davam algumas dicas já de, acho que esse cara em determinado momento já tava mostrando alguma coisa. Mas não é muito.
Eu foquei demais nas cenas de gore, assim, ó. Na hora que eu vi o jeito que eram os negócios, que eu já tinha ouvido, o filme era bem nojento, assim. Mas quando eu comecei a ver, eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, que loucura. Ela, o cara ficou verde por dentro.
Achei lindo. E ver como foi feito tudo isso, né? Com um orçamento tão pequeno. E praticamente usando quase nada de computação gráfica, né? Praticamente nada. Acho que nem foi
não
usado,
tem,
né?
Só efeito prático. Só a nave que foi feita com CGI.
Ficou muito bonito.
E é interessante ver que a pessoa... Eu esqueci o nome do técnico agora que fez... Eu tava até lendo umas curiosidades sobre o filme, que ele era um cara meio assim, creepy, sabe? Meio distanciado, assim, quase ninguém conversava com ele. Mas o trabalho era muito bom, e ele tinha apenas 22 anos quando ele fez isso. Então, pra você ver a capacidade que ele tinha, né?
E ele quase morreu de estresse, né? Depois do filme de tanto trabalho.
Provavelmente.
Tendo pesadelos. Assim.
É, rodando um pouquinho então, Matheus, também gostaria de saber de você, né? Essa sempre alternava, né? Esses focos de tensão e sempre fechava o ciclo com o personagem do Kurt Russell. Gostaria de saber de você se você ficou incomodado ou não, se algum outro personagem ficou sem desenvolvimento.
É, não era a grande brisa do filme, né? Que nem vocês já falaram. Mas eu achei bacana o jeito que eles construíram. É, e eu fiquei em dúvida o tempo todo ali. Acho que a única vez que eu tive certeza foi a hora que acharam a roupa do rapaz toda destroçada. Essa hora eu tive certeza. Não, agora ele é, né? Fui o mais bobo, eu fui na opção mais boba. Se bem que o filme termina sem a gente saber, né?
Exatamente. Pra gente dar continuidade aqui, eu também gostaria de perguntar pra você a forma que eles construíram o ambiente, né? Que... É, além deles estarem enfrentando algo de outro mundo, colocando ao pé da letra, eles estavam longe de todo mundo, sem conexão nenhuma.
No lugar mais frio do mundo.
No lugar mais frio do mundo, e isso absolutamente iria trazer um pânico entre eles, né? Mesmo sendo um dos lugares mais calmos do mundo, vamos dizer assim.
Tanto que quando eles ficam desligando o aquecimento do local lá, o gerador, um dos medos deles é morrer congelado, né? Antes do monstro pegar eles.
Exatamente.
Não, esse recurso, né, do ambiente, assim, é totalmente necessário pra trama, porque teve o lance do gerador... E aí, a partir disso, eles sacam também o quanto que esse monstro... Eu não sei como chamar. Acho que é um monstro mesmo. Né?
Ah, é?
É, né?
Coisa, né?
É, coisa esquisita demais.
Uma coisa esquisita.
Será que ele tem alguma forma original, assim? Porque ele vem numa nave, né?
Vem. Mas não tem. Até tem. No 2011 parece, mas...
Ah,
tem aquela isso. Vibe, assim, tipo... Com os dentão abrindo. Bem tipo Stranger Things, tá ligado?
E a partir disso que, assim, algumas coisas que os personagens falam faz a gente ver o quanto que esse monstro é inteligente e tá totalmente ciente que quer ferrar com eles. Com esse lance do gerador, com esse lance de criar a dúvida entre eles. Se bem que, assim, esse lance da roupa, eu ainda fico com o pé atrás de poder ter sido algum outro personagem entre eles ali mesmo. Mas justamente essa é a graça do filme, a gente se pergunta tanto como, quem fez isso? O sumiço lá mesmo do sangue, né, que acaba nem sendo uma coisa muito importante, mas mostra que é um ponto que cria muita dúvida entre eles e afasta todo mundo, né, que é péssimo pro momento.
Uhum. E o engraçado é que a roupa dele cortada, lá destruída, depois, logo depois que ele tá gravando, fazendo aquelas gravações, comentando sobre isso, né.
Sim, é uma cena até que ele tá muito estranho, que ele vai conversar com um dos caras lá, um dos cientistas, que é um que aparece queimado lá depois, do nada.
É aquele que sai na neve lá, e quando eles acham ele queimado, ele tá seguindo outro cara, essa parte eu fico um pouco confuso também.
Exatamente. E aí, nessa cena que o personagem do Kurt Russell tá conversando com ele, ele tá meio esquisito, ele tá meio distante, fala pouco, meio desconfiado, e aí logo depois mostra essa cena aí da roupa destroçada justamente dele, e a gente fica meio, mano, o cara tá esquisito, será que...
Sim.
Será que o bicho pegou ele já também? Então é muito interessante como o filme vai criando essa paranoia na gente também.
E é interessante ver que a questão da coisa, né? Ela entra como cachorro, ela fica uma hora sozinha com o mestre do canil ali, não infecta ele, porque, tipo, aparentemente seria uma coisa óbvia. Ela nunca vai tentar assimilar uma pessoa que seria o mais óbvio. Tanto que a hora que eles estão fazendo teste de sangue, acaba que não tá em nenhum dos holofotes, né? Que você tem holofotes no Child e no Gary, pelo Gary ter a chave do banco de sangue. Ela tá, se eu não me engano, é no Palmer. Acho que é esse o nome.
Rapaz que come a cabeça do outro com a cabeça.
Sim. Você vê que é um ponto assim que ela consegue pensar, né? Ela prevê o que eles iriam fazer e ela nunca toma o caminho óbvio, que seria, por exemplo, se ela ficou uma hora com o mestre do canil, por que, que ela não assimilou ele? Ela não, tipo, ele morreu humano ainda. Sendo que ele seria o que mais teria probabilidade de conseguir fazer.
Eu gostei muito dessa característica desse monstro, dele ser inteligente. Não é só uma forma bizarra que vai possuindo as pessoas, como a gente às vezes vê, sei lá, o Alien mesmo. O Alien, pra mim, ele é puramente primitivo nas ações, assim, de matar as pessoas e etc. Já nesse monstro, ele é articulado, entendeu? Ele pensa.
Sim.
E é interessante também a gente ver, igual vocês estavam falando do personagem do Kurt Russell, eu gosto muito do personagem dele no filme mesmo, porque ele é um cara assim mais autoritário, que gosta de ditar regra e tal. Então, pro grupo, aonde eles estão inseridos ali dentro daquele lugar, é muito difícil você acreditar nele ou não, né? Porque você não sabe realmente o que ele tá fazendo ali. Então você pode totalmente confiar nele, né? Pra, igual ele sempre fala, não, eu não fui mordido e tal. Mordido, quer dizer, eu não fui copiado. Mas todo mundo falava isso. Então eles não sabiam realmente em quem acreditar. E eles deixarem um personagem mais autoritário, ditando, falando, ah, faz isso, faz aquilo. Onde tá tal pessoa, onde tá tal personagem. Então eu gosto muito mesmo do personagem dele, porque eu sempre fiquei com a dúvida nele. Mesmo no final.
É, o filme é feito pra isso, né, amigão? É pra você nunca desconfiar de ninguém, você não sabe, até no final mesmo, você não sabe se algum dos dois foi assimilado, se nenhum foi. E é essa a graça, acho que você passa o filme todo, assim, se perguntando quem que vai se revelar com uma coisa, assim. Tanto que a hora que eles resolvem o problema depois do teste de sangue, você acha que tá tudo resolvido, né? Mas aí o médico que tava separado revela que tinha sido assimilado também. Tava construindo uma nave espacial.
Então, o cara tava construindo uma nave com peça de helicóptero.
Você pensa assim que, tipo, é um negócio muito bem feito. Que eu acho que em um momento você consegue prever quem que é a coisa, de fato.
Tem um dos doutores, que é aquele que a barriga, quando eles vão tentar reanimar dele, a barriga dele parece que se torna uma boca de tubarão. Uma coisa que eu tava pensando, eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que a coisa, ela tem um tempo ali, que ela fica, porque a gente tava vendo que ele tava passando mal, uhum, né? E que por algum momento ele não iria conseguir ficar naquela fase dele e que ele iria explodir. Você acha que isso é porque o receptáculo dele era mais fraco? O que, que vocês têm alguma teoria sobre isso? O que vocês acham?
Tanto que tem até uma cena que ele fica tossindo, né? Um pouco antes dele cair e virar o bicho lá, né? Mas eu acho que... Eu acho que era o tempo dela, assim. Eu acho que ela que escolhe, assim.
É que tem uma teoria que ele tinha problema cardíaco, né? Então, como ela assimila a célula, então ela também levou os problemas cardíacos pra ela, né? Tanto que ela morre num ataque cardíaco.
Informação.
Já faz mais sentido, né?
Não, legal se foi isso.
Então, tipo assim, se ela assimila e copia os órgãos, né? Então, tipo, se tem um órgão ruim, ela vai copiar também, né?
Eu achei bem doido, né? Acho que a única cena que a gente vê é a do primeiro cara que morre, que é o Bennings. Que é uma hora que eles fica ele e mais um sozinho na sala, com o monstro parado lá. E aí o cara dá uma saída, volta e o monstro tá possuindo o Bennings lá, tipo, meio que enforcando ele com um tentáculo, sei lá, uma coisa assim. É a única cena que a gente tem pra entender mais ou menos como que deve ser essa absorção no corpo. Mas não é concluída, né? Porque ainda tá, parece que, na transição ali. Mas eu fiquei muito curiosa em entender, tipo, quanto tempo será que esse monstro leva pra habitar esse outro corpo, né?
Pelo visto também não é muito demorado, né? Porque a cena em si, ela não demora tanto tempo pra voltar nele, né?
Exatamente.
Não me recordo.
Até dos próprios cachorros, né? É um negócio bem rápido mesmo, assim.
E é legal a gente ver aqui, né, Verônica, a qualidade do Carpenter, na maneira como a gente estava conversando, como ele transcende essa linha, né, da história do homem versus o monstro, né, e que, na verdade, o terror do filme não está focado mesmo no monstro, mas sim no terror entre os protagonistas humanos, né.
O gore ali do filme ajuda bastante a deixar a gente, tipo... chocado, né? Que assim, primeiro já começa com um cachorro o negócio, né? Que a gente já fica, tipo, chocado, meu Deus. Sai numa cabeça do cachorro ali, sei lá, abriu tudo. E aí só vai piorando, cara. É impressionante como as transformações só ficam mais bizarras e nojentas. O que é muito legal, aliás. Mas, sim, a grande coisa do filme, assim, eu acho que o ponto mágico, assim, que rola mesmo de achar esse filme é foda, é esse lance da construção dessa tensão psicológica que cria entre eles, né? E aí tem esse bônus visual que fica perfeito. É um dos melhores suspenses, assim, que eu vi recentemente. Digo com facilidade.
Sim, também. Essa é a segunda vez que eu vi, mas eu não lembrava. A gente não lembra muito dos personagens, né? Porque são muitos. Então, a experiência é praticamente a mesma. É, amigão, sobre os efeitos especiais que você tem pra falar, que é praticamente inacreditável, né? Você ter um filme com orçamento tão baixo e apresentar... Eu não sei nem falar o que é, mas é algo muito doido aquilo, amigão.
Não, é muito complexo, né? Porque é um negócio que exige um trabalho muito grande, assim, e tem várias outras criaturas, assim, né? Transformações que foram feitas, mas que não foram utilizadas no filme. Que aparentemente a montagem do filme foi muito problemática, porque tinha muita cena. É, o próprio personagem do Nauz não mostra ele morrendo, que a hora que tá ele, o Gary e o Mac preparando as bombas pra explodir a nave ali, ele sai andando assim no túnel e ele morre fora de cena, né? Que ele não volta, então ele morreu. Mas ele tinha cena gravada de morte, a própria, quando a Verônica falou da simulação que mostra do personagem, esqueci o nome. Ele também tinha outra cena de morte que foi alterada, porque eles queriam mostrar como que era o visual da simulação. Mas é um trabalho, assim, que ali no filme você já vê que foi um trabalho muito grandioso, assim, e teve muito mais coisas por trás, sabe? Então, tipo, eu acho que, né, realmente o cara deve ter ficado com muito estresse pra fazer tanta coisa, porque não é fácil, cara. E tanto que depois desse filme, né, ele foi... estabilizado, assim, como um dos nomes, né, de referência pra essa coisa de maquiagem, de boneco e tal.
Sim, muito bom. E, Matheus, você já tinha visto algum filme que traz, assim, com tamanha qualidade, como foi nesse filme do The Thing, essa questão do gore, da maquiagem, do monstro, a forma como ele foi mostrado no filme?
Só no Zumbiver, Castor e Zumbis. Aliás, é a dica.
Como é que é isso?
não, mas é brincadeira. Em filme daquela época, não, é muito louco, é bem bonito, assim, assim bonito e nojento, o jeito que eles fazem a coisa, né, as transformações, aquele tanto de forma que ela consegue ter, assim, tem hora que
você... aranha zumbi.
Então, velho, a melhor cena do bicho, velho, é aquela hora que a cabeça cai, ela se falece, assim, e cria umas patas, velho. Eu, naquela hora eu achei, esse bicho agora vai matar todo mundo, só com essa aranha aí, agora é o momento. Mas não foi.
Não, e a massa que essa aranha ainda dá aquela olhadinha pro Mac, assim, tipo, e aí, você vai me matar? O que você vai fazer?
Então ela fica parada um tempo, assim, esperando.
É uma aranha do bem, né?
Ela é uma aranha do bem, ela é uma aranha de jardim.
Ela não você pula nele, se fosse mas... aquela aranha, pular nele.
Então, velho, mas é que a cabeça é muito grande, o rapaz, sabe?
Exatamente.
Vocês acham que, tipo, esse filme, ele tem muitos momentos em que... assim, entre aspas, a burrice dos personagens prejudica as ações deles? Porque geralmente filme de terror e suspense se baseia muito nas atitudes que a gente pensa que não teria, né? Com The Thing eu não tive muito essa sensação, mas queria saber vocês.
É, eu tinha comentado com o Matheus, eu também acho que os personagens aqui são inteligentíssimos. Tipo, eles tomam ações, tipo, o Gary mesmo, na hora que tá todo mundo duvidando dele... ele entrega a arma pro grupo se acalmar, sabe? Porque eles achavam que ele era o metamorfo ali. O McGrady também já, tipo, ele já bola um teste, assim, já que não tinha o teste de sangue, ele já fala, pô, a célula aqui vai reagir no calor porque elas são independentes, elas querem salvar.
Ele vê isso na cena da cabeça, né?
Também. Então, tipo assim, em filme normal, a cabeça iria fugir, né? Mas ali os caras prestaram atenção, né? Viu que tinha alguma coisa andando fora do normal. Eu acho que é muito bem trabalhado, que eles não tentam, tipo, insultar a inteligência, assim, de quem tá assistindo. Porque às vezes você olha pro filme e fala, nossa, mas essa decisão é idiota. Aqui não, pelo contrário, tipo...
E eu acho que eles quebram também, amigão, um pouco desse estereótipo, porque você vê que nem todo mundo ali é cientista, né? Sim. Porque ali você tem um médico, você tem... Pô, o personagem do McGrady era só, vamos dizer assim, um piloto de helicóptero, né? Então, você tem ali o próprio capitão da base... Então, quem realmente deveria saber mais e sabia, né? Era o doutor e ele surtou.
Ah, mas até a surtada dele é inteligente.
É, né? Inteligente.
Que se a coisa ele chega na população.
Ele tem a razão. Do Blair, vocês estão falando?
É, aquele que fica isolado depois.
Quebra os helicópteros.
Ah, que mata os cachorros, né?
Sim.
Ah, tá.
Ele percebe que se a coisa sair de lá, vai tomar o controle do mundo. Então a primeira coisa que ele faz é deixar todo mundo preso ali. Tipo, vamos salvar a humanidade.
E o mais irônico que era ele que iria fugir depois pra espalhar tudo, né?
Pois é. Não, tem uma hora que tá aí, já é mais meio que pro metade do filme. Ele já tá isolado lá e o MacReady meio que abre uma portinhola pra falar com ele, assim. E aí ele começa a dar umas ideias, assim, como se ele tivesse lúcido do que tava acontecendo.
É, ali eu mesmo fui baitado. Eu realmente achei que ele estava totalmente recuperado.
Eu ia levar ele pro acampamento ali. Eu ia, ali, pra mim, o filme terminava, pra mim, se eu fosse um personagem. Eu ia levar.
Eu também seria um, viu? Eu fiquei com tanta pena dele, porque quando uma pessoa surta, assim, e tal, tem algum transtorno, depois ela fala que tá tudo bem, que tá tudo calmo.
Não tá
você
bem,
quer...
Né?
É, depois você quer dar um pouco de carinho pra ela, uma chance.
E ele tinha uma forca na cela dele.
Então,
lá, do lado dele, ninguém se menciona a forca.
Ninguém. Eu olhei que lá, eu olhei o louco, o cara já fez o nó ali, já tá preparado, né? Não deu tempo, né?
Eles tentaram fazer uma quarentena ali, separando a galera, né? Mas...
Pior, velho, esse filme, ver esse filme nesse momento agora, um pouco mais nervoso ainda, porque aquela brisa de você não saber quem que tá infectado.
Exato.
quem que vai te passar o negócio, quem que vai te matar. Eu fiquei só pensando nisso. Um ótimo momento pra ver esse filme é agora, na quarentena, galera.
Vê, você acha que tem algum... Você acha que o Carpenter, ele utilizou das próprias ideias? Você acha que ele trouxe alguma coisa do Alien, principalmente por conta dessa parte do gore? Você vê alguma comparação entre os dois filmes? O que, que você acha?
Então, do Carpenter, assim, infelizmente eu não conheço muito. O que eu li sobre, assim, de algumas curiosidades do filme foi que ele realmente implementou algumas coisas que ele queria colocar. Eu acredito que essa parte do gore, assim, deve ter muito, muito da mão dele. Mas essa época aí tava rolando muito, muito filme desse naipe, assim, né?
Exatamente.
Você até falou aí, você perguntou pro Matheus sobre algum outro filme da época que aborde isso mais ou menos dessa forma. Aí eu lembrei do Videodrome, que eu não sei se vocês já viram, que é do David Cronenberg, que é um malucão. Ah, é uma pegada meio gore, assim, também, que mostra algumas transmutações, mas não é exatamente um ser. É uma loucura, assim, também. Eu acho que vale a pena ver, que é dessa década de 80 aí também. E me lembrou também do A Mosca, que também é do Cronenberg.
Uhum.
Que também tem aquela pegada meio gore, nojenta, assim, de mostrar transformações, mas já é...
A Mosca é um dos filmes mais agoniantes que eu assisti na minha vida.
Aquela cena dele comendo lá, que ele tem que vomitar o negócio.
Nossa,
muito
é horrível.
Louca,
a transformação louca dele, meu Deus do céu.
Isso só porque a Mosca entrou no negócio de viagem no tempo, né? É isso, né?
É difícil olhar pro Jeff Goldblum e lembrar de como ele já esteve.
Sim, exatamente. O pessoal lembra ele em Jurassic Park, eu lembro dele nesse filme.
Eu também. Sofrendo, virando mosca.
E o mais interessante também é que a gente tava falando do ambiente, a forma que eles fizeram, né? Colocaram a história lá no Ártico e tal. Eu tava lendo umas curiosidades também, é que eles realmente gravaram no frio. Quando eles entravam no ambiente, eles colocavam um negócio lá abaixo de zero para eles realmente sentirem frio. Então aquilo que tinha na barba do pessoal lá era realmente gelo. Você podia até ver na forma que eles estavam atuando que eles batiam queixo e tal. Você via que eles conversavam mais lento. Então o Carpenter trouxe o frio para perto deles mesmo.
Tentou rolar uma imersão ali de estresse, né? Deve ser horrível passar frio, né? Um frio daqui.
Meu Deus do céu. E amigão, pra você que é fã de filmes gore também, você tem alguma indicação, algo que possa assimilar, assim, a esse filme que você assistiu?
Cara, acho que o filme, além do A Mosca que vocês citaram, tipo, é um filme muito bom também.
Zumbiver também, foi citado.
Zumbiver.
Vocês estão esquecendo, pô, assiste lá, velho.
Mas o Demons de 88 tem muito essa pegada também de body horror, assim, então, tipo, é um filme muito bom também. Além do gore, ele é um filme bom.
Muito bom, então, amigão. Como eu tinha falado antes, né, o filme é uma mescla de ficção científica e do terror. E ele é uma versão do filme de 51. E depois desse filme de 82, nós tivemos um outro filme, amigão, que relatava, na verdade, o início de tudo. Que foi um filme feito em 2011 que você assistiu. Conta pro pessoal aí como foi essa experiência, o que você achou também.
Bom, ele tem o mesmo nome, né? The Thing, aí aqui no Brasil chama coisa. Ele é um filme que ele se passa antes, trata da base norueguesa, né? Eles que acham a espaçonave, eles que acham o bloco de gelo. E aí acaba que o filme é basicamente The Thing 2, assim, que é quase tudo igual. É a mesma coisa, só que com repetição dos plots, assim, com menos apreço nos personagens. Você não tem um Mac aqui. Mas é muito interessante, porque além de você poder ver a nave, que eu acho que é uma coisa que às vezes deu vontade no The Thing original, assim, né, de 82, você também conhece algumas particularidades. Por exemplo, o Coisa, ela não assimila objetos que não são naturais do corpo. Então, tipo, se você tem, tipo, pino no braço, ela vai te assimilar e o pino do lado de fora.
Então, massa.
Isso é interessante, que acaba que no fim do primeiro The Thing, dando uma adiantadinha aí, tem os dois personagens. Então, de acordo com essa regra do filme de 2011, o Childs era humano porque ele tinha um brinco. A coisa não ia conseguir assimilar um brinco, entendeu?
Olha.
Mas é isso, tipo, você vê a fórmula dela original, você vê a nave e o resto, assim, tipo, a hora que você vê o filme original e vê esse, você vê, tipo, o momento que o cara, tipo, corta os pulsos, assim, que ele morre com sangue congelado.
E como é que é a forma original?
Ah, lembra, tipo, pensa no Demogorgon ali do Stranger Things, só que maior e com mais uma boca no meio, assim.
Que loucura.
Eu acho genial, assim, o pôster. O principal mesmo, né? Que é aquela luz saindo, assim.
Muito
nossa.
Legal.
É uma puta sacada, assim.
E é muito chamativo, né?
Vocês não ficaram com uma curiosidade de saber? Porque o negócio veio de outro planeta, né? Não de outro mundo, provavelmente. O que seria isso? Da onde teria vindo? Qual que seria essa civilização? Como que eles se... Como que eles se comportavam? Como que... Vocês não têm... Vocês têm alguma teoria, algo do tipo? Pelo visto, o filme também, ele é uma adaptação de um livro, né?
Sim.
Eu acho.
Sim.
Tem alguma coisa nesse livro? Você sabe de alguma coisa, Miguel?
Não sei, Miguel. Não, porque basicamente o livro, ele é basicamente o que é o filme de 82, com algumas diferenças, assim. Tipo, ele retrata mesmo a dificuldade dos caras no Ártico, na Antártica, na realidade, contra esse inimigo aí que, tipo, você não sabe quem que é. Mas não, em nenhum momento explica, assim, tipo, da onde que veio isso, se ele pode transformar em qualquer coisa, porque se veio de outro planeta, pode ter assimilado coisas de outro lugar, né? Tipo, você não sabe.
Sim, sim.
Mas não é muito explicado, não, mas não senti muita falta também, não. Me contento ali com a história em si.
Em 2002 tem até um jogo do filme também, que é um jogo que conta depois do final do de 86, né? O que a gente tá falando. 82. Que fala depois aqui lá, até depois eu não vi ainda o jogo, nada, eu só acabei de ver aqui, o jogo de 2002, só o PlayStation 2, e que é depois, ele começa logo depois da cena final do filme.
Legal.
Deu uns gameplay pra ver se ele responde alguma coisa.
Então vamos pro final, queria saber a teoria de vocês, o que vocês acharam também. Se tinha algum dos dois personagens que pra vocês eram a coisa, ou nenhum deles eram, queria saber a impressão de vocês aí sobre o ótimo final, que eu até tava pensando comigo, que é um final aberto, né? E eu acho que finais, eles podem muito bem ser abertos quando eles são feitos com qualidade, por exemplo, como é esse, né? Principalmente na questão da dúvida. E semana passada a gente falou do Poço, que eu acho que já é um filme com um final aberto com a qualidade horrível. Então...
Pô, filme de mó cabeça, mano, que isso.
Então eu gostaria de saber de vocês sobre o final, né? Obviamente o final aberto, o que vocês acharam. E o final aberto aí com uma qualidade muito grande.
Bom, o final, assim, foi o que cravou o quanto eu gostei do filme, na real. Eu achei que não tinha, na real, pra onde ir nessa questão de definição. Porque, meu, não dava pra saber nada, na real. E aí ainda apareceu o Child no final, que foi justamente para criar ainda mais essa questão do contexto de deixar em aberto. Então, para mim, foi perfeito, assim, não... Se tentasse cravar ali alguma coisa, como, por exemplo, o primeiro Alien faz, pra depois ter uma continuação, sabe? Eu acho que já coisa muito batida, assim. É, a opção pelo final aberto, assim, condiz exatamente com a construção do filme, sabe? Eu entendo que muita gente não gosta, mas... Fazer o quê? Aí já é uma questão de gosto.
É, mas eu acho que ele caiu muito bem, porque o filme ele é todo... voltado pra dúvida, né? E você termina o filme com mais dúvida ainda.
Não, e é um diálogo genial entre os dois ali, né?
Exatamente.
Tipo, mano, eu tô quase te matando aqui, mas vamos ver até onde você vai também.
É, porque se eles se congelam ali, o pessoal do resgate vem depois, então a propagação seria a mesma, né?
Exato. É,
amigão, o que você acha do final? Tem alguma teoria? Algum deles era coisa, não era?
Bom, amigão, eu gosto muito, porque igual eu falei, no momento que... ele, o Mac tá jogando xadrez, você vê que ele, tipo, prefere acabar com a coisa, tipo, acabar com a brincadeira do que perder. E acaba que é isso, né? Porque ele tá terminando, assim, tipo, vendo que não tem saída, ele explode a base e decide que, tipo, mano, ele vai morrer de frio ali, mas a coisa não vai vencer. E é interessante que, quando eu assisti, sem assistir o de 2011, eu achei muito interessante o fato que o Mac tem a respiração, assim, o tempo todo saindo, assim, parece um fumante, né? E o Childs não. Então, tipo, naquele momento eu falava assim, poxa, o Childs ficou sumido aqui esse tempo todo, apareceu convenientemente agora aqui, talvez ele seja a coisa. Mas aí, a partir do filme de 2011, aí já tem a teoria de que não teria como ele ter sido assimilado porque ele tinha um brinco. Mas eu gosto demais do final. É, no fim, os dois estão tão cansados assim que, tipo, pro Mac mesmo ele fala que não importa se ele é a coisa ou não, tão cansado que não tem o que fazer mais, tipo, só vai sentar e esperar. Provavelmente esperar a morte, né?
Exatamente.
Caso um dos dois sejam a coisa, no fim ele venceu, né? Que ele sendo congelado, na primavera ia vir o grupo de resgate, e aí sim ele seria levado pra civilização.
Tudo indica então que não necessariamente essa coisa precisa estar no gelo, né? Eu fiquei em dúvida, tipo, sobre esse lance da temperatura, mas acho que não tem nada a ver.
É, acho que não.
E é muito legal que no início ninguém duvida do cachorro, né? Ele vem de uma base, tipo, muito longe, eu não sei se é do
cara. Uma hora de distância, né, que o cara fala.
A característica dele, e o cachorro vem correndo de lá, da outra base até a base americana, e ninguém se pergunta, pô, será que ele não iria descansar no meio, sei lá, né, algo do
eu
tipo.
Eu acho que um cachorro não ia conseguir correr tanto, cara. Era muita neve, velho.
Os caras ainda confundem com os cachorros deles, né, que eles já chegam e mandam colocar o cachorro no canil.
Eu vi muita gente falando em comentários, assim, criticando o fato de não terem isolado o cachorro a princípio. Que seria uma atitude correta, né? Mas não, eu
mas um cachorro. Um cachorro, né? Quem que vai pensar em isolar o cachorro? Ainda mais cachorros da mesma raça, pô. Eles iam se dar muito bem lá juntos.
É, se fosse um pincher, assim, beleza. É verdade.
E os caras nem sabiam também, né? Que o cachorro chega lá tomando bala dos rapazes da Noruega lá.
É, eles acharam que os caras da Noruega tinham surtado, assim, né, e começou a perseguir um cachorro. Mas é interessante que a fala dos caras em norueguês é avisando que aquilo não é um cachorro, que é um alien que transforma outras pessoas.
Ah, é mesmo?
Se você sabe no norueguês, você toma spoiler no filme.
Esse filme, ele na Noruega...
ele é banido, ele é banido na Noruega.
Não, não existe esse filme na Noruega.
Mas se tivesse alguém que falasse norueguês na estação americana, não tinha problema, cara. Eles iam saber o plot do filme.
Bom, a culpa é toda da Noruega, no final das contas.
Exatamente.
No final das contas, é o black metal.
A única coisa que eu, assim, queria muito é que eles entrassem dentro da espaçonave. Eu entrarei.
Então, faltou. Eu achei que eles iam entrar e ia morrer gente.
É, eu entraria lá dentro. Eu ia ficar muito curioso pra saber como que é lá dentro.
Você entra lá. Aí você entra dentro dessa nave e a nave do Alien. Começa outro filme.
Começa outro filme.
É, tá um amigo lá esperando ele.
Mas tem muito também da limitação, né? Que a própria cena da nave, assim, tem uma parte que é desenhada, assim, o desenho da nave. Né?
Uhum. Eu vi umas imagens da gravação, aquela parte que eles perto da nave lá, é tudo cena, aquele cenário verde, né?
Sim,
só uma partezinha de neve lá.
É pra limitação da época e do orçamento ficava inviável, né? Em 2011 eles entram na nave, mas ainda é ruim, porque 2011 é ruim. tipo, a nave tem um reator que parece, tipo, coisa do Minecraft, assim.
Ah, não, então deve ser bom, né?
Não, e aí, o fato do monstro querer montar uma nave já... Quão inteligente ele é, né? Meu, vai montar uma nave?
Não, é. E a nave dele tava super... Pelo visto, ela tava super boa, né?
Mais dois dias ele saiu de lá, né? Mais dois dias ele tava fazendo viagem aquela rápida, da velocidade da luz.
Mas será que ninguém... Não, praticamente não dava pra perceber também, né? Porque tinha toda a questão do vento, né? Então o pessoal não ia ver ele saindo lá, pegando as coisas, creio eu. Não sei.
Ah, é complicado, né? Porque ele cavou um túnel ali, então, subsolo ali, cavou um buraco na casinha que ele tava pra poder construir a nave no subsolo. Então,
tipo... É, depois ele ia ter que fazer outro buraco pra sair, né?
Ele não pensou nisso na hora, pô.
É, não pensou nisso. Mais algum adendo, pessoal, pra gente ir para as nossas notas? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Acho que só essas curiosidades, assim. Tipo, é interessante ver que o primeiro helicóptero é o mesmo helicóptero que o Mac usa. Eles não tinham dinheiro pra dois helicópteros. Então
eu achei bem parecido mesmo.
De um lado, eles pintaram com, tipo, os bagulhos da Noruega e do outro dos Estados Unidos. Então você vê, tipo, o helicóptero, quando tá dos Estados Unidos, ele só vai pra direita e o da Noruega só vai pra esquerda.
Eu não havia nem prestado atenção, tá vendo? Foi...
Baitado mais uma vez.
Eles só podiam usar um lado, porque era um helicóptero só e pintaram dos dois lados, assim, cada um de uma parte.
Que bacana, velho. Os caras podiam sempre fazer isso. Não precisa gastar com três helicópteros pro filme, porra.
É isso que a gente chama de orçamento bem aproveitado.
Sim. E a própria base da Noruega é a base que eles explodem no final do filme também. Eles fizeram e depois que eles gravam a cena deles chegando na base norueguesa com tudo explodido.
Muito massa. Tem mais? Quem tiver mais coisa pra trazer é muito bom, porque a gente só aprende.
Tem uma cena que o The Rock aparece lá de fundo. Vocês não viram.
É um filme pra ele, né? Eu acho que daria certo pra ele.
Imagina, no final, velho. Ele aparece antes mesmo da turma dos dois ali. Um deles é o bicho. Esse é meu final. Esse é o final, galera.
É a sua teoria.
Essa é a minha teoria. Aí, do nada, o nosso piloto de helicóptero, ele é a coisa. A coisa surge nele ali, aí o cara fica com medo. O cara fica, nossa senhora, o que eu vou fazer aqui, né? Aí surge um helicóptero do nada, assim. Aí, puta de um cara gigantesco lá desce e senta porrada na coisa.
Olha aí pra você ver.
E aí o filme acaba aí.
Você é um grande roteirista.
Estão perdendo, cara. Estão perdendo. Mas é só isso, aí não precisava ter mais um.
Amigão, tem mais uma coisa que, tipo, isso aqui eu vi no Reddit, né? Que acho que sempre interessante. Depois que você vê um filme, você vai no Reddit, tem uns caras que tem umas teorias muito doidas, né?
Certo.
Mas na hora que o Windom surta depois do banco de sangue ter sido destruído, que ele vai correndo pra pegar a arma, é porque era ele que tava com a chave. E em algum momento, na hora que ele tá andando, você escuta o barulho da chave caindo. E, tipo, é real. Tipo, quando você vê o filme, se você prestar atenção nas cenas dele, você vê que ele deixa uma chave cair. E ele
olha
faz
aí,
aquilo de medo das pessoas raciocinarem que a chave tava com ele, entendeu?
E matar tipo, ele.
E pra ele ser o acusado. Então ele faz aquele pequeno show dele ali de ameaçar o Gary pra tirar a culpa dele, pra eles não lembrarem que ele tava com a chave.
Mas ele pega a chave em algum momento? Como é que é isso?
Ele não pega, ele só deixa a chave cair. Então, tipo assim, existe teoria de que ele surta naquele momento, porque a hora que eles estavam falando de quem tinha a chave, que até então era só o Gary e o doutor, eles lembrariam que ele também estava com a chave e ele perdeu, porque não estava com nenhum dos dois naquele momento.
Uhum. Ah, muito bom, aí.
Massa. Mais teorias aí pra nós. Se tiver mais, pode trazer, migão. Fazer mais um programa sobre assim.
São teorias do Max.
É uma coisa que eu achei muito legal também, que é a questão do exame de sangue, que a gente não comentou aqui. Que é algo muito simples, mas que eles colocaram uma tensão e um suspense gigantesco, né? O que, que você achou, migão? Você curtiu?
Ah, eu curti demais, migão, porque naquele momento ali está sendo acusado o Gary e o Childs, né? Tipo, então você fica na esperança do teste deles. Aí a hora que vai fazer o teste de um cara aleatório ali, acho que é o Palmer, na hora que o sangue pula ali, cara, você toma um susto, que você não tá esperando em nenhum momento, que é ele, cara. E o sangue reage, assim, do nada, ele já começa a transformação. Ele, tipo, surtando, assim, o Gary pedindo pra soltar ele, véio. É muito boa aquela cena.
Essa sequência toda é sensacional, né? É, sei lá, deve durar quase uns 10 minutos aí. Desde o McReady ali, deixando todo mundo tenso. E eu acho massa, né, que ele mesmo se propõe a fazer, mesmo os caras, tipo, 10 minutos atrás, tava deixando ele congelando lá. Mas beleza, né, fazer o quê?
Exatamente.
E aí, depois tem todas aquelas trocentas transformações, uma mais bizarra do que a outra. Putz, essa cena vale o filme, assim.
E tem o Gary surtando, né, depois do sangue dele ter dado humano, né. Ele pede pra tirar ele do sofá, tipo, foi muito bom.
Tem uma coisa que eu tava pensando aqui comigo, é que em uma das minhas teorias é que a coisa ela é praticamente invencível. Porque você estoura ela em vários pedaços e ainda tem algum resquício ou outro. Tem um momento em que o McReady vai... que ele queima com lança-chamas um pessoal da galera, não sei quem que era, e depois joga um dinamite, explode tudo, ele volta pra dentro. Né, ali ela poderia facilmente se congelar de alguma forma, não sei. Mas eu não sei se os resquícios deles são... tem uma longevidade grande também, né? Não sei se teria alguma relevância ou se ele teria que se acoplar a alguma pessoa mesmo pra poder sobreviver bastante tempo, sabe?
Aí só o cara que criou pra poder te responder, amigão, que acho que faz sentido, mas não sei qual que seria a resposta. Porque aparentemente uma célula pode tomar outras células até se replicar, né? Então, tipo, qualquer parte da criatura poderia transformar em uma pessoa, mas não sei.
Aquela parte mesmo em que a cabeça se transforma numa aranha, em que momento que a gente viu alguma coisa relacionada à aranha, sabe? Tipo, algo do tipo, alguma mutação, não sei.
Na hora do cachorro aparecem uns tentáculos lá também. Lembra?
Depois sobe as patas, né?
Na hora que sai.
Ele solta aquele esguicho nos cachorros também, é uma coisa doida.
Então...
é, e ele não solta ninguém depois, né? Dos humanos, interessante isso.
É.
É, vocês acharam aquela cena que ele corta as mãos, acho que é do Copper, né? Que ele tá colocando a mão na barriga e aí abre a barriga e pá!
Sim.
Corta ali. Isso eu fiquei em dúvida. Seria mais um instinto ali do monstro? Ou... não sei, eu fiquei em dúvida se ele se baseava muito no instinto dele também, de tipo, vou me pegar ou vou matar aqui agora.
É, pode ser também, não tinha pensado nisso. A mesma questão da aranha, sabe? Pra ele fugir de alguma forma, não sei se é alguma outra mutação. Porque você consegue ver em alguns momentos os cachorros, né? Que eles saem assim e tal, e alguma parte do corpo humano, a cabeça e tal.
Uhum.
Mas quando ele se transforma, por exemplo, na aranha, e parece um tubarão, quando dente de tubarão, quando a barriga dele abre assim, aí eu já não consigo ver uma conexão. Acho, não sei.
Mas ele tinha diversas formas, né? Ele aparece de várias maneiras ali, né?
Até no final mesmo, ele é metade humano, assim, com a cabeça de cachorro, assim.
Uhum.
Então, tipo, é igual o próprio doutor fala, né? Que ele já pôde ter chegado na Terra com 1000 assimilações, né? Então a gente não sabe se ele pode transformar, se ele é um metamorfo, ou se, tipo, ele só transforma no que ele assimila na hora. Então, muitas perguntas.
É, aquela cena do computador falando que se atingisse a população. Aí essa hora bateu também a quarentena aqui.
27 mil horas, né?
É, ia se assimilar a população inteira.
Vixe, chama coronavírus a coisa.
Eu também tinha lido, tô lembrando aqui agora, que a gente não tem nenhuma personagem feminina no filme, né? Que não. A única personagem feminina é a voz do computador quando o McReady tá jogando xadrez. Na verdade, havia uma personagem feminina, sim, na parte técnica. Na personagem, não. Uma profissional na parte técnica. Só que o John Carpenter, ele tinha levado pro set e tal aquelas bonecas infláveis, sabe? E na época, a moça tava grávida. E ela se sentiu super ofendida e deixou o filme. A partir daí, não tinha mais nenhuma pessoa do sexo feminino no filme.
Nem na produção.
Nem na produção.
Caraca, meu.
É engraçado que a boneca inflável foi tirada do filme, né?
Sim.
Só tem as cenas assim pra você ver, assim, no filme mesmo não tem.
E na época também, nos anos 80 e tal, 82, tava começando um negócio da epidemia da AIDS, né? E você vê no filme que em nenhum momento eles falam um pro outro que eles estavam infectados. Porque isso seria de alguma forma muito ruim de se falar, ainda mais que a AIDS não estava sendo muito bem conhecida. Então eles tinham esse preconceito. Então eles não falavam que um ou outro estava infectado. Eles só olhavam um para o outro, assim, para tentar distinguir quem era quem ali.
É verdade, isso daí eu reparei mesmo, que em nenhum momento eles usam uma
É, para falar isso, falar a coisa.
Isso.
Isso também achei muito massa. Então é isso, galera. A gente já vai encerrando aqui o nosso podcast hoje. E antes do encerramento, a gente vai passar pelas nossas notas e também pelas considerações finais do filme. Amigão, dê aí a sua nota para The Thing e também suas considerações finais para o filme.
Bom, eu dou nota 10. Eu que sugeri fazer The Thing tipo Pod Classic. Eu acho que é um clássico.
Parabéns.
Mesmo.
Parabéns. Muito bom.
É um prêmio, pô.
É um prêmio. Tipo, ele não teve o reconhecimento que ele merecia na época, mas... foi aclamado depois. Acho que todo fã de horror, assim, tem The Thing como um dos filmes favoritos. Não tem como. A construção da tensão é perfeita. E até o fim você fica em dúvida. O cara é uma coisa ou ele é humano? Eu acho que essa é a graça do filme. Isso vai ser entretido por 1h40 de puro suspense e mistério.
Ótimo. Matheus, sua nota também, suas considerações finais aí para o ótimo The Thing.
Nota 10 também. Adorei. Valeu pela dica aí, Max. Ter feito eu assistir esse filme que tava me esperando há tanto tempo. Mas achei demais, assim. Tanto a construção, as cenas de gore. Nota 10.
Muito bom ver a sua vez. Você que tinha comentado comigo que tinha amado as cenas de gore também, né? Praticamente não tinha visto quase nada igual. Sua nota e também suas considerações finais para O Enigma de Outro Mundo.
Ah, eu só consigo dar 10 também. Pra mim, o filme acerta em tudo que se propõe. E a vontade, assim, eu já tô com vontade de rever, na real. De tanto que eu gostei, pra pegar qualquer coisa que tenha passado ali. Mas é um... já se tornou um dos meus favoritos, assim, nessa parada de thriller psicológico, assim. Muito bom, e as cenas, então, nem se fale, né, de gore. Muito bom.
Bom, a minha nota eu também vou dar 10, eu achei um filme espetacular, foi a segunda vez que eu assisti, provavelmente eu vou assistir mais e mais vezes pra tentar decifrar um pouco mais, ainda mais depois com tudo isso que a gente falou, com as curiosidades e tal, a gente consegue perceber muito mais. A forma que eles colocam essa questão da dúvida também me deixou muito intrigado, literalmente. E o final do filme, te deixando ainda mais com dúvidas, você vê que o filme foi muito bem feito, muito bem idealizado, e o final aberto era o final. Igual a Verônica falou, era impossível a gente ter um final fechado para a gente ter algum tipo de sequência depois. No mais, é isso. Eu amo demais as cenas gore, e uma das cenas, assim, super interessantes mesmo. Se eu vi isso com tamanha qualidade, foi no filme da mosca também. Mais algum adendo pra gente encerrando, pessoal? É só isso? Mais alguma curiosidade vocês queiram trazer?
Só isso.
Pra mim é só.
Ótimo, então.
É, pra mim também.
Vamos encerrando aqui mais um episódio do podcast dos Amigões. Um papo muito legal, descontraído. Gostei demais de ter feito. Falando sobre The Thing, O Enigma de um Outro Mundo, e espero que o pessoal faça mais filmes desse tipo, porque eu acho muito interessante, ainda mais usando o gore, né, amigão? Que é algo um pouco mais diferente, um pouco fora da caixinha, mas tem muita gente que gosta. E você instalado ele num terror de qualidade é muito bom, né? Vê, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, marcando presença aqui no podcast dos Amigões. Quero te agradecer muito, muito, muito mesmo pelo seu tempo aí. E logo, logo a gente tá de volta também, né?
É isso aí, eu que agradeço, né? Como sempre, é um enorme prazer aí estar falando com vocês. E que venham mais aí, né? E pro pessoal assistir, assistam The Thing também. O do spoiler começou outro aqui, mas...
Matheus, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Falamos sobre o ótimo The Thing. E dê suas considerações finais pra galera aí também.
Valeu! Você se chamou, a gente tá aqui, ainda mais pra falar com um filme com bastante gore. E, né, agradecer aí pelo convite mais uma vez. E falar pra galera também assistir Zumbiver. Vocês não podem perder esse filme, galera. Castores Zumbis. Assista. Isso. É demais, galera. É o melhor filme de todos.
É, amigão, mais uma vez, estamos juntos, né? Estão tentando nos derrubar, mas não vão conseguir. E dê aí as redes sociais do podcast dos Amigões. E muito obrigado pela sua presença também mais uma vez.
Eu que agradeço, amigão. Agradecer a Verônica, o Matheus novamente pela presença. É, sigam o podcast dos Amigões no Instagram. O Miguel Rafael sempre acompanha as mensagens. É, sigam também o podcast dos Amigões no Spotify e em qualquer outra plataforma de streaming de música que vocês preferirem. Estamos em quase todas. E é isso. Vejam os Zumbivers e vejam The Fing.
Zumbivers, é isso mesmo.
Ótimo. Lembrando que semana que vem estaremos com o podcast falando sobre o filme Sérgio, novo filme protagonizado pelo Wagner Moura e também pela Ana de Armas. Valeu, galera. Um grande abraço. E essa galera aqui, nós quatro, estaremos de volta daqui a um tempo também para falar sobre O Lutador, filme do Aronofsky aí. Beleza? Um grande abraço e até mais.
Falou!
Tchau! Yeah.